Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná, deste 6 de outubro, segunda-feira, semana, começando com muitos destaques importantes. E a gente fala sobre as intoxicações por metanol confirmadas aqui no Paraná. São dois casos em Curitiba. E a repórter Cristina Cestil que nos traz mais detalhes a respeito deste assunto. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, e também aos ouvintes. Esses casos foram confirmados no domingo pela Secretaria de Estado da Saúde. São dois pacientes aqui de Curitiba e que estão ambos ainda hospitalizados em estado grave, de acordo com as informações. São dois homens de 60 e 71 anos de idade. Existem ainda dois casos em investigação. É outro caso aqui de Curitiba, um homem de 36 anos, e em Foz do Iguaçu, uma mulher de 31 anos. Depois da confirmação desses casos, começou também, além das ações da própria Secretaria da Saúde, uma iniciativa da Vigilância Sanitária junto da Polícia Civil, na tentativa de identificar a origem dessa intoxicação. Ainda nesse domingo, foi realizada uma operação conjunta na tentativa de localizar a bebida que causou a intoxicação de um desses pacientes, o homem de 71 anos, que, de acordo com as informações, consumiu bebida alcoólica comprada em um estabelecimento que passou por essa ação neste domingo. Bebida foi apreendida por ali e encaminhada para análise da polícia científica. Expectativa é de que esse tipo de protocolo seja adotado em todos os casos confirmados, isso atendendo a uma diretriz que é nacional. A partir de agora, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Curitiba segue em estado de alerta, com a indicação de que todos os pacientes que eventualmente tenham sintomas de intoxicação procurem pelas unidades de pronto atendimento, as unidades 24 horas. Joyce.
Muito obrigada. A gente segue então acompanhando toda essa situação, não só em Curitiba, mas também no estado, com perspectiva então de novas medidas sendo anunciadas para a prevenção e atendimento de possíveis pacientes. O nosso CBN Paraná segue agora para Maringá. Brenda Caramaschi tem informações sobre política, sobre eleições. O Moarama tem retotalização de votos na tarde de hoje. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É exatamente isso. O Tribunal Regional Eleitoral determinou a retotalização dos votos nas eleições proporcionais em Umuarama. O TRE determinou que a recontagem dos votos seja realizada nesta segunda-feira, vai ser às 16h30, no Fórum Eleitoral de Umuarama. O tribunal designou o chefe de cartório, Carlos Sérgio Furlan, para proceder à retotalização desses votos. O Partido Novo perdeu os votos obtidos nas eleições de 2024 por fraude na cota de gênero. Com a recontagem, Lucas Grau, do Novo, perde o cargo no Legislativo Municipal e a vaga deve ser ocupada por Washington Guirão, do PSB, que é o suplente mais votado. O Partido Novo informou em uma nota que trata-se de um equívoco, que a candidata, ainda que tenha recebido poucos votos, participou efetivamente da eleição e no Brasil, segundo essa nota, ser candidato é um processo complexo e desafiador. O partido diz ainda que, embora não concorde com a decisão do TRE do Paraná, respeita o tribunal e que vai buscar justiça junto ao TSE. Além dessa situação em Umuarama, nós falamos aqui na semana passada no CBN Paraná sobre municípios que teriam eleições neste domingo. Eram três municípios, três cidades aqui do Paraná que tiveram eleições suplementares domingo agora. Os eleitos para prefeito e vice nas eleições de 2024 tiveram os registros de candidatura indeferidos ou irregularidades na campanha. São mais de 17 mil eleitores, somando essas cidades, eleitores então de São Tomé, São João e Cruzeiro do Iguaçu, que foram às urnas novamente neste domingo para que pudessem ser feitas novas eleições. Em São Tomé, com 55,42% dos votos válidos, foi eleita a chapa composta por Jone Zanella Ferreira, prefeito, e Fabiana Mioranza, vice-prefeita. Em São Tomé, foram eleitos o prefeito João Paulo Travassos Radi e o vice-prefeito Osmir dos Santos, com 58,19% dos votos válidos, e em Cruzeiro do Iguaçu, com 55,45% dos votos válidos, Jean Carlos Cardoso e Alvir Guiz foram eleitos prefeito e vice-prefeito. A abstenção foi de 13% em Cruzeiro do Iguaçu, 20,31% em São Tomé, 18,26% em São João. E as eleições nessas três cidades, então, transcorreu normalmente sem nenhum incidente grave registrado, Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski. A gente segue, aliás, falando de política e de esse aspecto, né, sobre esse aspecto de eleição, porque também tem informação em Londrina sobre os prefeitos de Rolândia e Jataizinho, que foram absolvidos de acusações de abuso de poder. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná descartou a cassação desses dois mandatos. A informação é do Paulo Andrade, da CBN Londrina. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. É isso mesmo. Os prefeitos Ailton Maestro de Rolândia e o Wilson Fernandes, conhecido como Vilsinho Quirino, de Jataizinho, aqui na região de Londrina, foram absolvidos pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, depois de julgamento sobre o abuso de poder durante a gestão deles. No caso do prefeito de Jataizinho, o julgamento se arrastava desde o começo de setembro, envolvia os gastos da prefeitura com a festa junina do ano passado. De acordo com a denúncia, foram utilizados cerca de R$725 mil em recursos públicos, incluindo shows de artistas que teriam feito manifestação em favor do prefeito e do vice durante as apresentações. Imagens de obras da gestão também teriam sido exibidas nos telões, o que configuraria promoção pessoal. O julgamento terminou com 4 votos a favor da permanência de Vilsinho no comando do executivo e 3 pela cassação de mandato. Já em Rolândia, o caso gira em torno de 3 iniciativas da gestão municipal, que é a festa de 80 anos da cidade, o uso da estrutura da prefeitura para promoção pessoal e o programa Bora Estudar, que distribuiu aí pouco mais de 6 mil cartões de débito no valor de R$ 275 cada. Em primeira instância, o prefeito e o vice foram absolvidos de parte das acusações, mas multados pelo programa Bora Estudar. O Ministério Público Eleitoral recorreu, pedindo condenação por abuso de poder. Ailton Maestro também foi absolvido por unanimidade no tribunal e segue no cargo aí até 2028. Joyce.
Muito obrigada, Paulo. Agora a gente fala de outro destaque nesta segunda-feira. Infelizmente, um gravíssimo acidente na PR-151 entre caminhão e ônibus, deixando 2 mortos e 23 feridos. É a informação da Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e quem acompanha o CBN Paraná. Um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou 2 pessoas mortas e 23 feridas na noite deste domingo, dia 5 de outubro, na PR-151 em São Mateus do Sul. A colisão aconteceu por volta das 9h20 da noite no quilômetro 468 da rodovia em São Miguel da Roseira, entre São Mateus do Sul e Três Barras, em Santa Catarina. A pista ficou totalmente interditada nos 2 sentidos até as 2 horas da madrugada desta segunda-feira, quando o trânsito foi liberado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão tinha apenas o motorista, que foi ejetado do veículo e chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. O caminhão ficou totalmente destruído. No ônibus, que havia sido fretado por uma família para uma viagem a uma festa de aniversário, estavam 35 pessoas. O motorista reserva morreu preso às ferragens e o condutor que dirigia no momento teve ferimentos moderados. Ainda, segundo os bombeiros, uma passageira foi ejetada do ônibus e sofreu ferimentos graves, enquanto outro passageiro teve ferimentos moderados. Os outros 20 ocupantes tiveram ferimentos leves e 11 recusaram atendimento médico. As vítimas voltavam de uma festa em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com destino a Palmeira e Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. As causas do acidente serão investigadas e os nomes das vítimas não foram divulgados, Joyce.
Muito obrigada, Vitória. Então, com essas informações, seguimos acompanhando este que, no caso da segurança nas rodovias, segurança nas estradas, foi o principal destaque de hoje. A gente fecha o nosso giro hoje com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos contando sobre a prisão de uma mulher com uma caminhonete que tinha mais de R$2 milhões, o equivalente a isso, em cocaína. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma mulher de cerca de 40 anos de idade foi presa na madrugada desta segunda-feira durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-277 em Cascavel. A ação resultou na apreensão de 32 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 2 milhões de reais. Segundo informações da PRF, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram uma caminhonete modelo Dodge Ram. Durante a revista, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína escondidos nas laterais da carroceria do veículo, método comum para dificultar a detecção da droga. Após a pesagem, o total do entorpecente foi confirmado em 32 quilos. Em depoimento à polícia, a motorista relatou que retirou a droga na região de Fronteira, em Foz do Iguaçu, e teria como destino final a região de Curitiba. Ela não informou quanto receberia pelo transporte e nem se a carga pertencia a ela de fato. A suspeita foi detida e encaminhada à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde o caso foi registrado, enquanto a droga e o veículo foram apreendidos para as providências legais cabíveis. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. E com essa informação, fechamos o CBN Paraná de hoje. Mais uma vez, a conexão entre CBNs por todo o estado, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Curitiba.